Esse episódio do videocast da Bonita de Pele tá especial demais, porque o meu convidado é chique, é inteligente, é um acontecimento de Santo Estevão na Bahia para o mundo. Eu tô falando do jornalista, maquiador, escritor, criador de conteúdo, Tássio Santos, dono e proprietário do Herdeira da Beleza, que muda esse mercado há 11 anos. Chiquíssimo. E também meu amigo. Bem-vindo!
Uau.
Gostou?
Amei. Eu tava aqui que nem Gretchen, assim, atrás da cortina, sabe? Tipo, esperando minha hora.
Finalmente, hein?
Finalmente.
Nossa,
obrigado por me receber.
Vamos hablar muito.
Demais.
Então já começa contando pra gente quem é Tássio Santos. Passa a ficha.
Um menino sonhador. Eu sonho em ver a indústria cosmética aqui no Brasil mais diversa, mais diversificada, mais inclusiva. Eu batalho muito por isso. Sou maquiador, sou jornalista, como tu falou também. Sou do interior da Bahia e lutando aqui em São Paulo pra esse sonho acontecer.
Amigo, você sempre foi assim? Como que era o Tássio jovem, assim? Você sempre quis trabalhar com beleza ou com comunicação? Você olhava esse mercado? Como que era?
Então, o mercado de beleza, não. Porque eu não sabia que era uma possibilidade pra mim. Eu não tinha nenhuma referência de uma pessoa parecida comigo fazendo hoje o que eu faço. Então, não. Agora, com comunicação, eu tava pensando isso esses dias também. Eu acho que eu sempre tive uma veia mais artística pulsando forte em mim, que eu dei vazão no mundo da maquiagem, sabe? E, consequentemente, hoje, trabalhando do jeito que eu trabalho, que é com maquiagem e comunicação, mas não foi nada muito planejado, não, viu, Jana?
Jura? Você achava que você ia ser o quê quando você era criança?
Ai, criança… Não tenho ideia. Mas, jovenzinho assim, eu ia pro lado do direito.
Jura?
É, eu ia pro lado do direito. Depois que soou na minha cabeça esse lance do jornalismo, da publicidade. Aí que eu enveredei a minha carreira, assim, os meus gostos pro lado da comunicação. Porque eu vim de uma cidade pequena. Uhum. Então assim, acho que ainda tem, né, essa mentalidade que pra você ser bem-sucedido na vida… Ou é médico, ou é advogado, ou é engenheiro. Uhum. Era uma dessas três coisas. Dessas três, a que mais me apetecia era direito. Gente. Então, eu planejava isso pra mim, assim. Mas depois, eu lembro bem, eu tava no cursinho. Aí, uma menina falou assim, ah, eu quero fazer publicidade. Aí, aquilo, tipo, soa estranho na minha cabeça, assim, sabe? Sabe
quando bate? Por quê? Você falou, nunca pensei nisso?
Achei a palavra bonita. Achei a palavra bonita, eu falei, o que é isso? Aí eu fui pesquisando. Quando eu vi, eu passava horas assistindo anúncios premiadíssimos de comerciais e tudo mais. Eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. Só que não tinha nenhuma faculdade pública na Bahia. E aí eu falei assim, ah, eu vou fazer jornalismo então, porque é o que mais se aproxima e tem em uma faculdade pública.
Então você meio que foi escolhido pelo jornalismo, né?
Eu fui escolhido pelo jornalismo porque, assim, eu entro na faculdade no curso de ciências sociais primeiro.
Uau!
Porque foi o que eu passei. Aí eu falei bem assim, cara, eu acho que esse meu lado criativo, assim, tá sentindo falta de ser acionado. Nas ciências sociais é tudo muito referenciando pessoas que já fizeram alguma coisa antes, sabe? Eu falei bem assim, cara, eu acho que eu vou pro jornalismo. Fiz 2 anos de ciências sociais, e aí depois que eu transferi pro jornalismo. E aí lá eu me encontrei, porque eu poderia… era um curso que podia ser criativo, era um curso que podia criar, era um curso que eu podia me comunicar mais diretamente com as pessoas. E foi aí que nasceu o Herdeira da Beleza.
Quando você tava na faculdade?
Na faculdade.
Mas foi o quê? Foi um projeto da faculdade?
Não foi um projeto da faculdade. A história…
Eu quero saber a história.
Qual é a versão que você quer? Tem várias versões.
Eu quero a versão uncut, a verdadeira.
Todas elas são verdadeiras, mas a versão mais crua, digamos assim, é que eu tava precisando trabalhar. Essa é a realidade de muitos outros empreendedores aqui no Brasil. Eu precisava ganhar dinheiro. E eu falei bem assim, velho, eu acho que esse negócio de internet tá dando… Eu tava observando já a jornada de algumas pessoas. E eu falei bem assim, poxa, tá dando certo pra não sei quem aí. E talvez dê certo pra mim também. Então, eu crio em 2012 uma página no Facebook. Pra divulgar o meu trabalho como maquiador. Vender maquiagem, que na época eu revendia maquiagem. E dar algumas dicas de beleza. Fazer matérias de beleza, assim, sabe? Era isso.
Mas peraí, calma. Então você tava na faculdade fazendo jornalismo, mas aí você já tinha começado a maquiar?
Já tava maquiando. Na faculdade, o pessoal já me chamava muito. Eu começo a maquiar porque, assim, eu morava em República e dividia a casa com alguns meninos que faziam cinema. E aí, eu já gostava muito de assistir tutorial de maquiagem na internet. O pessoal me via assistindo aqueles tutoriais. Então, sempre quando tinha uma gravação… Aí o pessoal me colocava no set pra maquiar. Eu começo a maquiar no cinema.
Uau!
No set de filmagem, foi. E aí eu fui ganhando gosto. Eu fui ganhando gosto por esse universo da beleza. E fui me descobrindo. Porque assim, eu sempre gostei muito de desenhar. Quando eu era criança… Ai, agora que eu lembrei. Tu perguntou o que eu queria ser quando criança. Eu falava que eu queria ser desenhista. Agora
Uau.
Que eu lembrei.
E você desenha super bem, né?
Desenho super… Não sei, né?
Não, você desenha. Eu já vi, você já postou uns desenhos seus, não postou?
Eu já… Não. Nunca,
não?
Nunca postei.
Como que eu sei que você desenha bem?
Não sei.
Bom, eu sei, gente. Eu sou
não
canceriana,
sei, porque os meus
sensitiva.
Desenhos… É uma parte que eu não exponho muito, assim. Mas aí, quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar. Desenhava de tudo, assim, de tudo. De um tudo eu desenhava. Desde roupa, até figura abstrata, pessoa… Tudo, tudo eu gostava de desenhar. Aí vem o babado do direito, de conquistar o sucesso. Pausei. Essa veia artística dentro de mim. E ela volta a pulsar na faculdade. Através da maquiagem, eu… Nos sets, maquiando o povo. E aí, eu gostava muito de fazer aquilo. Gostava muito de consumir beleza também, como um todo. E aí, eu postava dica de maquiagem na internet. Dica de beleza, de skincare naquela época. Ninguém falava de skincare,
Caramba.
Mas eu tava lá falando de skincare já. E eu percebia que quando eu falava alguma coisa de pele negra… O Analytics fazia assim, puf, explodia. Aí eu falei bem assim, acho que o interesse do público tá nesse assunto. Então eu comecei a focar as dicas de beleza e de cuidados com a pele pra pele negra.
Porque desde o começo
então,
ali?
No comecinho, não era assim. Mas eu fui entendendo a necessidade do público que tava buscando por aquele tema, né? Então eu comecei a enveredar toda a discussão pra pele negra, porque… Era o que tava me dando retorno.
E que cidade que você morava?
Eu morava em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia.
Olha, e a faculdade era lá?
Era lá no Recôncavo.
Onde fica a Cachoeira?
Cachoeira fica perto de Salvador, do lado de Santo Amaro.
Ai, que legal!
É, a terra de Caetano, de Betânia.
E os filmes que você maquiava eram todos por ali?
Todos lá.
Incrível, tá? Tem uma
faculdade de cinema lá, famosíssima. Vai gente do Brasil inteiro estudar lá. E eles fazem algumas obras muito interessantes. É aquele roteiro menos comercial, uma coisa mais acadêmica também. Mas eu comecei a maquiar em set de filmar. Ah, tem uma história? Aí eu vou contar.
Conte.
Na época, eu fazia maquiagem que o pessoal pedia pra eu fazer, né? Com o tempo, eu fui entendendo qual era o estilo de maquiagem que eu gostava de fazer. Que o pessoal chama de maquiagem social, assim, sabe? Teve um filme de zumbi que o pessoal tava gravando. O pessoal me chamou pra maquiar. Eu falei, gente… Maquiagem
Como
de
é
zumbi.
Que faz o zumbi?
E nem tem o material pra isso. Aí o pessoal entendeu ali que eles tinham… Que eles queriam me colocar, porque, enfim… só que não tinha muito material, aí me colocaram pra maquiar a protagonista. Ela
que
tava
ia fugir do zumbi.
Dos zumbis e tal. Quando eu terminei de fazer a maquiagem, eu falei assim, gente, arrasei. Nossa, arrasei demais. O diretor falou bem assim, ela tá pronta pra ir pra balada, né? Porque ela tá gatíssima, não tem nada a ver com o filme. E eu fui demitido.
Não acredito!
Menina, eu fui demitido.
Como assim? Porque deixou a gata bonita demais
porque
pra fugir do zumbi?
Exato. Eu fiz uma pele glow, assim, sabe? Coloquei um iluminador mais molhadinho pra parecer que ela tava suada. Eu lembro que eu pensei em todo um conceito e tal. Ela falou, você tá pronto pra balada, né? Eu
Nossa,
falei,
mas assim, zero paciência ele também, né? Tipo…
Eu falei bem assim, não entendeu. Não entendeu. Eu saí dali e eu só me deixaram maquiar uma pessoa também. E acho que eu não servia pra aquele trabalho. Eu saí dali reflexiva aquele dia. Eu falei assim, que tem vários caminhos que eu posso seguir. E esse de maquiagem artística, de usar prótese. Não é o meu.
Uhum.
Não é o meu. Foi um episódio bem, bem engraçado, assim. Porque faz parte, né? Faz parte pra gente se conhecer também. Ver o que, onde a gente é bom, onde a gente é ruim. O que a gente quer, o que a gente não quer. Onde a gente serve, onde nos cabe, onde não nos cabe.
Mas quantos anos você tinha aí?
Ah, eu tinha 20 e pouquinhos.
Meu, é muito legal. Eu não imaginava…
20 e pouquinhos, que eu fui demitido.
Não, que você foi demitido. Mas assim, eu não imaginava que você tinha todas essas experiências. Porque agora, pensando, é muito Tássio, né?
É.
Ciências sociais, Tássio nos tribunais,
não,
entendeu?
Então,
imagina você nos tribunais, também funcionaria.
E eu tava,
né,
com martelinho, ó. Não,
ó,
tolerarei.
Exatamente, não tolerarei.
Eu ia ser a Erika Hilton dos tribunais.
Amigo, você ia ser a Erika Hilton
de bigode.
Dos tribunais, sério. Você pensa nisso? Você olha a Erika Hilton e fala assim: essa é a minha irmã gêmea, minha alma gêmea.
Rapaz, em alguns momentos, total. Total.
Porque, assim,
cada um em sua área ali, cada um provocando transformações em sua área, chamando atenção pra transformação social que a gente acredita, ela na política, eu no universo da cosmetologia, da indústria cosmética e tal. Eu acho que a gente tem alguma… A gente se segue, né?
Ah, é?
A gente troca várias mensagens.
Vocês trocam?
Óbvio.
Ai, meu Deus, é o meu sonho de amizade. Vocês nunca conheceram? Ainda não conheceram?
Ainda não.
Meu Deus.
Pessoalmente ainda não, acredita? Pessoalmente ainda não.
Nossa, esse eu acho que é um dos feats dos meus sonhos.
Ai,
sério.
Tomara.
Meu Deus, imagina um vídeo juntos.
Minha crush de amizade.
Nossa, é muito crush de amizade, sério. Já era essa pessoa dos tribunais, das ciências sociais e daí do cinema.
Do cinema,
entendeu?
Que eu sou apaixonada até hoje. Eu foquei na produção de conteúdo na internet.
Uhum.
Eu sempre acreditei na transformação que o Herdeira da Beleza poderia causar. Porque desde o início, eu já via micro transformações assim, nas pessoas ao meu redor, sabe?
Uhum.
Então, eu tive experiência logo no início de mulheres negras que tinham histórias um pouco tristes com esse universo da maquiagem, mas que com a dica correta, com o produto apropriado, elas se reencontravam, assim. Eu via um brilho diferente no olhar. Eu via um poder ali que estava muitas vezes escondido dentro dela tomar vida novamente, uhum, sabe? Então, eu sempre acreditei no poder da Herdeira da Beleza e cada vez eu focava mais no conteúdo na internet.
E daí você focava e também já começou a trabalhar com isso? Como que foi?
Comecei. E aí tudo aconteceu ao mesmo tempo, assim. Porque naquela época, a produção de conteúdo, a produção do meu conteúdo não dava retorno financeiro pra mim. E eu precisava me sustentar. O Herdeira da Beleza nasceu com esse propósito, né?
Uhum.
De eu ter algum retorno financeiro ali. Então eu sempre, como eu te falei, revendi maquiagem, trabalhava como maquiador, dava curso também. Eu entendi que essa era uma demanda da galera que me seguia. O primeiro curso que eu dei foi porque o pessoal pediu pra eu dar o curso. Então, juntou ali uma turminha de 4 pessoas na sala da minha casa. Falou bem assim:
uau,
não, Tássio, vai ser aqui, dá pra gente. Eu falei, gente, não sei. Dei o primeiro curso, depois, quando eu postei foto, mais gente começou a se interessar pelos cursos. Eu encontrava alguma maneira, assim, sabe?
Uhum.
De ganhar dinheiro. Sempre produzindo conteúdo online também.
E quem que eram suas referências nessa época, assim, de conteúdo, de beleza? Pra onde que você tava olhando nesse momento?
Eu tava olhando pra mulheres, uhum, que já estavam trabalhando já com criação de conteúdo na internet, que tinham um estilo de maquiagem parecido com o que eu gostava de fazer. Eu gostava muito de Michelle Phan. Michelle Phan é uma menina das Filipinas, que ela, há anos atrás, ela dominava o YouTube. As donas da Real Techniques.
Ah, que
dos
legal,
pincéis.
Eu não sabia!
Elas faziam tutorial de maquiagem pra internet. Elas moram em Londres e, na época também, elas eram, assim, minha referência, sabe? Gostava muito de assistir Julia Petit também.
Uhum.
Eu lembro do primeiro vídeo que Julia postou. Do primeiro vídeo que eu assisti de Julia, que foi um tutorial de Kat Lane.
Amo!
E aí,
nossa, meu Deus!
Gostava muito dos vídeos dela. Ela continua fazendo, enfim. E essas eram as minhas referências.
Que todas são as pessoas que começaram mesmo, né, fazendo tutorial na
Exato.
Internet.
E aí, essas pessoas também, é importante falar que o fio condutor de todas essas referências eram mulheres cis,
uhum,
jovens, na época, assim,
uhum,
e de pele clara.
Uhum.
E eu assisti aquilo, gostava de assistir, gosto de assistir até hoje. Só que eu falava bem assim, talvez isso não seja pra mim. Uhum. Eu acho que a gente se desencontra no tom de pele, sabe? A raça da gente é diferente. E assim como eu sentia esse incômodo, eu sei que outras pessoas também sentiam. Então, mais uma vez, eu fui notando o que faltava uhum. ali naquela atmosfera para preencher uma lacuna. Eu falava, não, peraí, é isso aqui que, tá, que eu gostava, consumia de tudo, tá? Todo mundo. Eu falei, cara, tá faltando isso daqui. E eu vou fazer o que tá faltando. E eu acho que essa é uma dica muito boa para quem quer começar hoje a empreender. Uhum. Você observar aquele mercado que você quer entrar, estudar bem, tipo, se apaixonar por ele. E entender o que é que tá faltando. Porque sempre tá faltando alguma coisa.
Sempre
tá faltando alguma coisa. Perceba qual é a lacuna que precisa ser preenchida e seja você a transformação. Essa é a melhor dica que eu posso dar para qualquer pessoa. Foi isso que eu fiz.
E principalmente no mercado de beleza, né? Eu vejo as pessoas falando muito, ai, ainda dá pra trabalhar com beleza.
Ué, claro.
Gente, claro, pra criar conteúdo de beleza, eu tenho assim, se parar, eu tenho umas 20 ideias aqui, se eu tivesse que começar de novo, de coisas que nem eu, nem a Bonita de Pele estamos fazendo, nem ninguém.
Não, eu, entendeu? Com projetos engavetados. Uhum. Várias ideias na gaveta, só esperando o tempo certo. Boca pio.
Mas é isso,
é porque
mesmo,
tem muito,
né?
Tem muito o momento certo também da gente colocar esse projeto na rua, né?
Sim.
Tem muito.
Mas eu vejo muita gente que quer criar conteúdo de beleza e que começa fazendo o que as outras pessoas já estão fazendo. Tipo, ah, ela já fez, já deu certo, então eu vou fazer. E assim, não significa que também não vai conseguir. Eu lembro quando eu comecei a Bonita de Pele, teve umas pessoas que começaram páginas muito parecidas, tipo, com a mesma identidade, com nome, não sei o uhum. que, nananã. E tem algumas que super cresceram e deu certo. Rolou, óbvio que é diferente, nosso trabalho, tá tudo certo. Mas eu sempre olho, igual você, pro que ninguém tá fazendo.
Eu acho que é importante a gente se inspirar naquilo que deu certo, uhum. né? Tipo, ai, eu não inventei a roda, né? Pelo amor de uhum. Deus, a roda tava
total,
aí. Já.
Total.
É, calma lá também. Dá uma segurada, Tássio. Mas é entender o que tá faltando. Uhum. É entender o que você pode… É entender onde você pode colocar a sua personalidade naquilo.
Sim.
Entender o seu diferencial e oferecer pra galera o que elas querem também, de diferente, sabe?
E ficar sentindo, medindo, né? Desde o começo você tava medindo ali, né?
Vai medindo o que vai dar certo. Vai testando o que dá certo, o que dá errado. E aposta naquilo que tá te trazendo mais resultado. Agora, é importante também que a gente tenha um objetivo maior, assim, sabe, Jana?
Um propósito.
Um propósito. Porque no momento que você tem nos seus braços aquilo que você acredita, você se apega naquilo uhum. e você segue em frente. E aí, filha, não tem onda de TikTok certa que te faça ficar pra trás.
Sim.
Não tem onda de podcast certo, assim. Ai, tô fazendo podcast agora. Ai, agora eu tenho que fazer podcast. Não, pera lá também.
Uhum.
Quando você encontra o seu propósito, aí agora é só descobrir qual é o formato que você gosta de fazer.
E aí você já tinha seu propósito quase desde o começo. Porque você já tinha entendido o que era
muito
o seu trabalho
cedo.
Ali. Você tava vendo esses tutoriais, começou a pensar, talvez falte alguma coisa. Quando que você começou a fazer tutorial também? Quando que o Herdeira da Beleza também virou isso?
Ai, filha, bastante. Demorou.
Demorou?
Demorou. Demorou. Eu crio o Herdeira da Beleza em 2012. E o primeiro vídeo que eu gravei… O primeiro tutorial pro YouTube que eu gravei foi em 2015.
Ah, não demorou tanto, não, tá?
Ah, filha, 3 anos pra internet é tipo ano
Mas
de cachorro,
Mas 3 anos pra
né?
internet em 2012 não era tanto. 3 anos pra internet hoje, já nem sabe se vai ter planeta mais daqui 3 anos, né?
Não, a planeta, eu acho, com certeza vai ter.
Ah, eu achei que você ia falar não.
Planeta com certeza vai ter, o que não vai ter é a humanidade.
Exato,
que o planeta dá um jeito de tirar o que não presta. Mas o que acontece? Naquela época, eu acreditava muito no texto ainda, porque eu achava que era assim que tinha que ser, um jornalista tinha que escrever texto. Eu tava escrevendo texto na internet, então pra mim eu já tava sendo super revolucionário.
Uhum.
Só que eu tive uma professora na faculdade que ela falou bem assim, gente, o futuro vai ser vídeo.
Caramba!
Ela falou, ela tinha acabado de voltar de um trabalho na BBC de Londres. Ela voltou afiadíssima, assim, com todas as tendências. E ela falou bem assim, o futuro do jornalismo vai ser vídeo. apostem nisso. Vai ser tudo em vídeo, tudo. E vai ter internet em tudo também. Naquela época, ela falava da internet das coisas, web 3.0, lâmpada com Wi-Fi, geladeira que fazia o pedido pra… Ela já falava tudo isso pra gente, ela adiantou tudo. Ela falou bem assim, o futuro do jornalismo vai ser vídeo. Aí eu já fiquei com isso na cabeça. Eu falei, vou criar um canal no YouTube. Mas naquela época, o YouTube não é o que é hoje. É. E não é também o que era em 2015. Então eu colocava, subia um vídeo lá, embedava no blog. Subia um vídeo pra embedar no blog, assim. Aí eu falei assim, cara, o pessoal tá pedindo… Não dá mais pra dar dica de maquiagem, texto. Porque já não tá mais funcionando tão bem. Acho que tá todo mundo indo pro YouTube, entendendo o YouTube como uma rede social. O pessoal não entra mais em blog, entra no canal da pessoa do YouTube, vê o feed do YouTube. E aí, eu comecei a fazer vídeo. Mas é porque também eu precisei dar uma trabalhada na minha autoestima, né? Precisei superar algumas limitações. Porque você passa uma vida toda vendo pessoas se maquiando que não se parecem com você.
Sim.
Eu não sou mulher. Eu não sou branco. Tipo, qual é o meu lugar nisso tudo? Demorou um tempinho até eu perceber que eu também podia fazer tutorial de maquiagem na internet. Que eu podia ficar bonito quando eu passava maquiagem, uma sombra, um cílio postiço. Demorou um tempinho pra eu entender isso. Porque a minha vida toda, eu vi o contrário.
Uhum.
Eu tive referências, por exemplo, terríveis de pessoas exatamente como eu, maquiadas. Eu cresci sendo xingado de Vera Verão, por exemplo. Que era o homem negro mais próximo que eu tinha usando maquiagem. E a referência, todo respeito ao trabalho de Jorge Lafon. Mas aquela imagem chegava pra mim de maneira negativa. O pessoal me xingava de Vera Verão. Não tinha nada de errado com o que ele fazia.
Uhum.
Mas o pessoal usava isso pra destruir, pra danificar mesmo, assim, sabe? A minha autoestima. Então demorou um tempo pra eu entender isso. E quando eu entendi, aí eu comecei a gravar tutorial.
E aí foi 2015.
2015.
E como foi? Os primeiros tutoriais,
péssimos.
Eles… Péssimos.
Péssimos.
Mas
péssimos.
Eram tutoriais de maquiagem social? Ou você maquiagem já tava social. Falando ali de pele negra? Como que era? Ou desde sempre você já tava falando?
Nessa época já era tudo de pele negra, já. Eu fazia maquiagem em mim e dava várias dicas pra pele negra. Eu, que não sou mulher, não sou branco, fazendo vídeo de maquiagem… Aí eu sofri uma onda terrível.
Não acredito.
De hate homofóbico. Isso me derrubou. Isso eu falei assim, não, é, realmente, não é pra eu fazer vídeo.
Ai, não acredito, que ódio!
E aí, eu parei um tempo e falei bem assim, quer ver? Quer saber de um? Vou fazer. Ah. E aí, eu voltei na pandemia a fazer tutorial em mim, pouquinho tempo antes da pandemia. Porque até então, Jana, pra mim, era um ambiente que, poxa, eu tinha que me resguardar também, assim,
sim.
Sabe? A pessoa leva um tempo até construir a sua autoestima e tá preparado pra esse mundo lá fora, que muitas vezes… demorou tempo pra entender isso. A pessoa não gostar do meu trabalho na internet, muitas vezes é… Sobre ela.
É.
Ela que não aceita que eu tô lá, de bigode, passando batom. É sobre ela. Mas antes eu acreditava que realmente tinha alguma coisa de errado comigo. Que aquilo não era pra mim. Que aquele espaço ali, que aquele formato de conteúdo não era pra mim. Porque eu não sofri esse tipo de hate quando eu tava atrás das câmeras dando dica de maquiagem em texto. Não tinha foto minha, não tinha vídeo meu, não tinha nada. Aí eu era aplaudidíssimo. Mas quando eu colocava o meu rosto, aí já era uma imagem que as pessoas não estavam acostumadas com aquilo.
E não estavam mesmo,
não
né?
Não estavam mesmo.
Porque não tinha… Que eu me lembro, assim, eu trabalho com isso
mesmo.
Faz 20 anos. Não tinha ninguém fazendo conteúdo de beleza. Não
e
tinha
aí,
um
e
homem
foi
negro
isso,
falando de maquiagem.
E aí, foi isso que eu te falei, assim. Pelo contrário, a referência, inclusive, que essas pessoas têm, muitas vezes, é uma referência negativa. Assim como a referência que eu tive do homem negro maquiado. Então, eu acho que parte do meu propósito também na internet é mudar um pouco, mudar um pouco também, subverter um pouco também esse imaginário do povo e criar uma referência positiva do homem negro maquiado, que tá ali se maquiando, tá se achando bonito e tá trabalhando com aquilo e tá se divertindo. É muito isso também, né? A gente criar referências positivas da negritude.
Mas demorou também pra você chegar nesse
nossa,
lugar e se
filha,
divertir.
Aí…
Não é fácil, né? Tá, as pessoas não imaginam como é difícil estar ali na internet pra saúde mental da pessoa
não
que tá
aí,
né,
Tássio? Eu vindo
pra
cá, Hoje, o Herdeira já é essa comunidade mais aconchegante, um espaço seguro, assim, em que eu me sinto
tranquilo.
Elas
mesmas vão lá e vão te defender se acontecer,
mas
né?
Toda vez que eu saio desse espaço, que eu enfrento o mar aberto, né, o mundo lá fora, são comentários terríveis, assim, que eu escuto. Hoje de manhã, vindo pra cá, tem um anúncio meu rodando de uma publi que a gente fez. Tá rodando aí o anúncio. Eu passando batom. Nossa, pra quê? Eu vi os comentários. Terríveis, todos terríveis, assim. Falando do bigode. Ai, não combina, homem, não combina, tá? Coisas horríveis e criminosas também. Uhum. Mas que hoje me afetam, claro. Mas me afetam muito menos do que no passado. Antigamente, eu paralisei. Eu parei de fazer vídeo. Hoje, eu sigo minha vida.
Uhum.
E eu já entendi que não é sobre mim. Tá tudo bem… Ser quem eu sou e gostar de passar maquiagem.
Mas como
não
que você
tá tudo
fez?
Bem pra outra… Aí já é problema dela.
É, aí é problema dela. Mas como que você fez pra entender também? Porque eu lembro que eu te conheci logo que eu comecei a Bonita de Pele, que vai fazer 6 anos que
eu comecei.
E aí, a gente se conheceu nessa época. Porque daí, você fazia seus vídeos, aí eu assistia seus vídeos. A gente começou a se falar. Depois, a gente gravou.
A gente gravou
A
gente gravou bem uns 3 vídeos.
A sua rotina, eu entrevistando
verdade.
Você sobre… Também sobre o Herdeira da Beleza. E aí, a gente gravou a sua rotina.
A minha rotina.
E a gente gravou de roupão, tomando drinks. Eu já nem bebo mais, entendeu?
Ah, eu também. Eu tô nesse caminho também.
Você tá parando?
Gente, depois de uma certa idade, o corpo
né?
já não processa tão
saudável,
bem assim.
Né?
O corpo já não o meu corpo já não processa tão bem assim o álcool, não.
E a gente era cachaceiro, né? A gente
amava, eu me divertia com aquilo. É. Hoje, se eu parar pra beber, eu tenho que tirar 2 dias pra frente pra me recuperar.
Exato, pra ficar com uma dengue, né?
E aí, filha, é assim, nas férias, sem nada na cabeça, pra ficar tranquilo, mas hoje…
Só na Grécia, entendeu? Só na Grécia, assim, quando tiver, assim. Mas aí, a gente gravou, e eu lembro muito de conversar com você algumas vezes nesses anos, que você dava uma sumida,
ainda
né?
Ainda dou.
Você ainda dá. Você ainda tem todo um esquema, tá?
Não, as minhas férias, eu entendo esse trabalho como um trabalho, como qualquer outro. E tem época que eu tiro férias mesmo.
E aí, você não olha nada, você não conecta, tipo, você não quer saber?
O aplicativo do meu celular.
De tudo, do YouTube, do Instagram, tipo, tchau, não quero ver vocês.
Todos, até o e-mail.
Até o e-mail?
Até do Gmail.
Mas você faz isso, tipo, sei lá, 30 dias de férias ou determinados… Eu quero entender como que você foi construindo a sua saúde mental pra trabalhar nessa internet que é tóxica.
É.
Mas que você precisa estar lá, você é uma pessoa necessária nela.
Olha, eu gosto muito de ler. Tem alguns livros que contam experiências, assim, que eu falo bem assim, poxa, eu acho que eu posso pegar isso pra mim. Sabe? Eu faço terapia também. E eu fui entendendo, eu fui observando muito a minha volta. Tipo, quando alguns colegas falam o que estão passando, eu falo bem assim, gente, isso é muito fácil de resolver. Tira uma semaninha.
Ai, amém.
Tira uma semaninha off, exclui o aplicativo do Instagram. Não entra, não. Sabe? Não vai perder nada. Vai estar tudo do mesmo jeito. Quando tu voltar, vai estar tudo do mesmo jeito. Não perdeu nada. Então, eu fui entendendo isso também. Falei bem assim, poxa, se esse conselho é um conselho que eu dou pra outra pessoa, eu acho que eu posso trazer pra minha vida também. Então, no mês de janeiro, toda vez eu sumo, o pessoal acha que eu entrei no Big Brother. Eu falo bem assim, não, eu não entrei no Big Brother, só estou de férias. Férias. E, gente, é pra dar uma respirada também. E eu até hoje, eu trabalho, eu fico no conteúdo do Herdeira. Deleguei algumas funções, mas no conteúdo sou eu que fico. E, gente, quem trabalha com criatividade precisa do ócio pra criar. Isso os filósofos da Grécia já falavam disso já. Gente, eu preciso, mais do que qualquer outra pessoa, eu preciso esvaziar a cabeça pra pipocar ali. Uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, eu entendi que a pausa também é um movimento.
E aí, você vai viajar, vai ver outras culturas que você ama também, né?
Vou fazer trilha, vou encontrar pessoas diferentes de mim, assim, sabe? Com realidades diferentes da minha. Vou para outros países, adoro viajar. É uma das minhas maiores paixões, é o que me deixa feliz, assim. E… Eu acho que é uma maneira da gente descansar.
Qual que é a próxima viagem que você vai fazer?
Ai, não sei.
Não sabe ainda?
Ainda não sei.
Ai, eu tô ansiosa pra saber. Porque você só vai numas boas. E exercício também, né, Tássio?
Exercício físico, pra mim, é aquela coisa que é mais do que estética. Eu malho desde de pequenininho, assim. Porque a pediatra falou que… Ai, preciso colocar ele pra gastar energia. Aí eu fui pra academia, isso com 11 anos. E não parei.
Uau!
Não parei.
E você é muito regradinho, né? Você acorda, você
agora, vai… Agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Porque agora eu entendi o quanto o exercício faz bem também pra minha saúde mental.
Uhum.
Hoje eu posso dizer pra você que eu malho pra não surtar.
Sim.
Tem dia que eu tô estressado assim, eu falo bem assim… Vou pra academia. Aí eu vou pro Muay Thai.
Ah, você faz Muay Thai?
Eu faço Muay Thai, filha. Aí eu desconto
Nossa,
tudo.
Nossa, Muay Thai é muito bom,
aí
né?
Aí começo a brincar com o pessoal da turma. E todo mundo me conhece, a gente já se diverte. Então, pra mim, é um tempo que eu passo ali longe do celular. Uhum. E é aquela coisa. A gente sai, a gente tira um pouco o celular de perto, parece que o problema acaba. É assim contigo também? Comigo?
Olha,
um pouco
não
isso.
Tanto, porque nos últimos anos eu tive loja, né? E aí, quando você tem loja, não é que dá também pra descansar.
Ah,
mas assim,
imagino.
Assim que é fechar as portas da minha loja, que é nos próximos dias… Quando esse vídeo estiver no ar, já vai ter fechado.
É?
Aí,
vai ter bota fora?
Já teve.
Já teve bota
já
fora.
Já teve. E agora a gente tá, assim, últimos ajustes pra fechar tudo.
É?
E aí, se
vai
Deus
trazer
quiser,
mais paz.
Vai trazer mais paz.
Então pronto, é isso.
Mas assim, fora todas essas coisas que você faz…
Exercício,
É, você foi se fortalecendo, porque eu entendo que o seu trabalho, ele tem essa carga, né? Não só das pessoas falando essas atrocidades,
mas
que não
fala
é
muita
fácil.
Mas fala muita coisa boa também,
fala, então,
viu?
Fala muita coisa boa, mas também sei que o seu trabalho tem uma carga emocional de muita gente que tá ali te cobrando posicionamentos e te contando tudo, né? Não tem uma coisa, uma relação… É, mas que eu acho maravilhosa, mas que eu sei que chega uma hora também que…
Então, mas essa relação, o que é que acontece? Eu acho que a gente é responsável por essa relação também.
Uhum.
Porque eu havia de mão dupla, né? Em algum momento, você permitiu que as pessoas te cobrassem.
Uhum.
Olha, eu não quero culpar a vítima, não. Mas assim, em algum momento, você ali deu uma abertura. Você permitiu que as pessoas te cobrassem um posicionamento, te pedissem uma resenha daquele lançamento que tá todo mundo testando. Em algum momento, isso aconteceu. Eu me cerco de pessoas que me entendem muito. E isso, pra mim… É essencial me cercar de pessoas que me dão carinho, que me dão afeto, que entendem também a minha trajetória. E isso, pra mim, é essencial. Então, há muito essa cobrança também. De certa forma, eu gosto.
Uhum.
Mas tem hora que fala assim, gente, não dá. Não dá. Primeiro que esse posicionamento aí, primeiro que não tem nada a ver comigo.
Uhum.
O pessoal só quer me ouvir falar mesmo. E aí pode ser sobre qualquer outro assunto, né? Menos esse. É, resenha também, às vezes o pessoal pede muito. Enche o saco lá, pedindo resenha e tal, não sei o quê. Adoro. E eu falo, pede mesmo. Agora não pede aqui não, vai lá no perfil da marca. Pedir, tem que encher o saco deles também. E me menciona.
É.
Porque quem não conhece já, né, já fica de olho ali no meu trabalho, tá, não sei o quê. Tem que pedir aqui, me deixa saber. Só que, ó, a marca também, até pra mandar o produto, pra viabilizar o teste, tá, não sei o quê. Então o pessoal me pede muito.
E desde o começo, você começou a fazer as maquiagens.
É.
E aí, desde o começo, você falava o que você pensava sobre os produtos e sobre as marcas?
Falava até mais do que deveria.
Sério?
É, não tinha filtro nenhum. Achava que a internet era terra sem lei, falava o que quisesse. Falava o que eu queria. Depois eu fui ajustando ali o discurso. Falei bem assim, não, peraí. Isso daqui, com o tempo… Chega a maturidade, você entende que talvez a gente esteja errado, né?
Não é que a gente está errado, né?
A verdade pode mudar com o tempo também.
Sim.
Então, agora no livro, eu tô escrevendo o livro. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Tô escrevendo o livro agora, e eu tava dando uma entrevista para uma revista que perguntou o que foi que mudou. E a resposta foi totalmente o contrário do que a jornalista estava esperando. Eu falei assim, não, agora eu tenho muito mais cautela em falar alguma coisa. Porque eu quero que esse livro, daqui a 5 anos, ainda seja útil.
Uhum.
Diferente de um vídeo na internet, que dá 3 dias…
Já foi.
Eu quero que seja útil. Então, com o tempo, eu fui tendo essa maturidade. A maturidade me trouxe isso. Tem me trazido, na verdade, né? É uma constância de ter um pouco mais de cautela com o que eu falo. Porque, às vezes, eu tô equivocado. Pode acontecer, já aconteceu várias vezes. E vai continuar acontecendo. E também porque alguma coisa pode mudar.
Uhum.
O mundo pode mudar. Então, hoje… Mas antigamente, eu falo, não, é isso aqui e tal, que…
Que é a juventude também, conhecido como juventude, né? A cada ano você vai amadurecendo e fala, eu vou ficar um pouquinho menos punk, né? A gente vai ficando um pouco mais,
mas
né?
É assim.
O livro é sobre o quê? Me conta.
O livro é uma extensão do Herdeira. o conteúdo que eu já faço na internet, agora escrito. É uma grande análise da indústria cosmética aqui no Brasil. Não é um livro para você aprender a se maquiar. Uhum. Quem quer aprender a se maquiar, aí vai lá no link da bio, tá? No meu Instagram, que tem um curso lá online. Não é um guia de estilo, não é um livro de fotografia. É um livro um pouco mais reflexivo pra gente entender porque as coisas são como são, uhum. sabe? Então, é texto corrido. A gente fez uma pesquisa bem legal com as principais marcas de maquiagem aqui para entender o que o portfólio de cada uma delas falava sobre a história do Brasil, falava sobre… Porque o mercado tem muito isso, né? Eu acho que o mercado de beleza, principalmente as marcas de maquiagem, eu acho que elas contam muito sobre a história do Brasil, sobre padrões estéticos, sobre negritude. Então tem uma pesquisa bem legal no livro, que eu tô louco pro pessoal colocar as mãos, que é analisando o portfólio, a cartela de tons de base, corretivo, pó das principais marcas, das marcas que tem mais share aqui no Brasil, sabe?
A cartela atual?
A cartela atual. Que foi uma pesquisa que eu fiz na faculdade. E refiz agora pro livro. E comparei as duas, pra ver o que foi que mudou.
De 10 anos atrás.
Na verdade, não foi 10 anos, não. Foi quando eu terminei a faculdade. A primeira pesquisa, eu tava terminando a faculdade. Foi o meu TCC. Então, tem o quê? Acho que 6 anos. A diferença entre uma pesquisa e outra.
Uau!
E é pra ver o que foi que mudou. Pra ver se evoluiu. Pra ver quem evoluiu. Pra ver quem estagnou. Pra ver quem regrediu. Coloca o dedo na ferida.
Mas vai ser incrível esse livro, hein?
Vai ser importantíssimo.
Sim.
Vai ser importantíssimo pra gente entender melhor como funcionam alguns processos. E também pra gente ficar mais esperto, assim, sabe? Pra gente ficar com um olhar mais aguçado pras coisas. Pra gente despertar uma consciência.
E você sente que com seu trabalho no YouTube, isso já… Você já foi vendo isso acontecer à sua volta, assim, com as marcas? Eu sei que você tem cases, histórias de marcas, inclusive que viram vídeos seus, né? Testando na Joyce, a base…
Sim.
E mudaram. Você sentiu isso nesse mercado, nesses últimos anos?
Eu senti muito. E beijo, Joyce!
Um beijo, Joyce, eu te amo! Você é um cristal, um neném!
Tava falando com ela hoje de manhã.
Ai, gente, não acredito. Quantos anos a Joyce tá? 21 já, né?
Não, ela tá com 18.
18 ainda? Não. 19 ainda?
19. Ela novinha. A gente começou a gravar
ela
vídeo
tinha 13.
Já 14
não.
anos.
Ai, meu Deus, ela tem 19. Ai, não acredito.
Muito novinha, muito. Mas uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na vida, assim. E super inteligente pra tudo. Pra tudo, assim. Sabe, aquela pessoa esperta, aquela pessoa sagaz. Joyce. E aí, sim, aí eu comecei a gravar vídeo. Porque assim, eu falei, quero promover alguma transformação. Quais são as armas que eu tenho?
Uhum.
A internet. Começo a gravar vídeo. Contestando, né, alguns produtos e explicando porque aquilo é tão simbólico para a comunidade negra. Eu acho que o fato de você chegar em uma loja de maquiagem e não encontrar o seu tom de base, isso quer dizer muito sobre a sociedade que a gente vive. Então, as resenhas no YouTube, quem entra lá achando que eu vou falar só a parte técnica da coisa, a cobertura, o acabamento e tudo mais, vai encontrar isso, mas a cabeça faz assim, ó. Explode, porque eu tô falando sobre outras coisas também. É uma grande análise da cultura e da sociedade através dos cosméticos. E foi a maneira que eu descobri pra promover algumas pequenas mudanças, assim. Muitas marcas depois entraram em contato querendo, enfim, rever sua régua de cores, porque perceberam que o Brasil não é a bolha que essas pessoas viviam.
Não é Pinheiros, né?
Não é Pinheiros.
O Brasil não é Pinheiros.
Exato, que a bolha não tá no Itaim, que o Brasil não é São Paulo. E precisaram entender que pele é essa, que Brasil é esse que eu preciso produzir o meu produto para ele. Que pessoas são essas que eu não tô chegando? Que beleza é essa que o meu produto não tá valorizando, sabe? Então foi o caminho que encontrei para dar consultoria. E mais uma vez, né? E trabalhar também, né? Que, enfim, não é caridade, não é filantropia. Tô ali pra trabalhar também. Então foi a maneira que eu encontrei de dar consultoria, de mostrar o meu trabalho também, mostrar o que eu sabia fazer. E é isso. É isso. Muita marca, mas muita marca mesmo. É, só começou a rever o seu portfólio, principalmente de pele, desses produtos básico, corretivo e pó, depois que o tom mais escuro começou a bombar na internet.
Uhum.
Aí o pessoal falou assim, não, peraí, tô ficando pra trás. Preciso fazer o que esse povo aí tá mandando fazer.
E a consultoria que você faz não é
aí
só sobre
a consultoria.
A cor. Quando você vai lá, é uma consultoria de posicionamento total, tem, né, muitas vezes.
Então, são alguns tipos de consultoria. O pacote completo engloba tanto o posicionamento da marca quanto a criação de novas cores ali, sabe? A revisão da cartela. É, a revisão ou a criação de uma cartela. E é isso que a gente faz, dá consultoria para marcas também.
Incrível. Então, esse livro ele vai contar um pouco da história desse mercado de beleza no Brasil.
Vai contar.
E dessa evolução nos últimos anos.
Da evolução dos últimos anos também. E caminhos possíveis para a gente seguir, né?
Ai,
porque não custa nada, não, né? Custa alguma coisa. Mas eu acho que. Eu ia falar, não adianta nada, só que adianta também a gente criticar por criticar. Eu acho que já é alguma coisa.
Uhum.
Você apontar o erro. Eu acho que já tem ali o seu papel. Agora, melhor do que isso é você, além de apontar o erro, é você também propor uma solução. E no livro eu aponto algumas, o que eu acredito ser algumas soluções também. Então, acho que vai ser um livro muito bom para quem não só é entusiasta desse mundo da beleza, ou para quem estuda o tema, tem alguma pesquisa na faculdade, no mestrado, no doutorado. Tanto também para as marcas.
Sim.
Para quem trabalha nesse mundo corporativo, falava assim, gente, o que é que eu devo fazer? O que é representatividade? Deixa eu entender o que é isso aqui. A pessoa vai lá comprar meu livro.
Nossa, gente, tomara que todas comprem. Que dia que você vai lançar?
Não tenho ideia.
É final de novembro? Final de novembro, começo de dezembro?
Não queira saber os desafios de imprimir uma coisa nos dias de hoje.
É.
Viu? Não tem data, mas tomara que breve.
No tempo de Deus, né?
É
agosto de Deus.
Agosto de Deus. Vai ser por
aí. Mas tá. Mas bom, a gente vai colocar…
Mas vai sair. O importante é que o livro tá escrito, o material tá pronto.
Uhum.
Agora ele só precisa cumprir com algumas burocracias, assim. Que é você registrar um livro, cumprir com a agenda da editora, mandar pra gráfica. Tudo isso demora um pouco, mas a minha parte tá feita. Isso é o que me deixa em paz.
E a agenda da editora é uma coisa que muitas vezes…
Nossa!
Elas se organizam por bienais de livro,
então,
né?
Até porque…
Paraty, tem tudo isso,
tem,
né?
Tudo isso. E também tem o lance de algumas premiações que só aceitam livros… Lançados naquele ano. Então, assim, tem… Enfim, gente.
Tá.
É uma coisa que nem eu entendo direito, tá?
Mas que faz sentido, porque naquele rolê ali, né? No rolê do livro.
A gente tá muito acostumado a criar um conteúdo e postar na internet, né?
Tipo, só vai.
Isso tá atacando minha ansiedade.
Mas…
O lance… Gente, o livro tá pronto, cadê? Esse dado vai ficar velho. Vai ficar já daqui a 6 meses, esse dado vai estar antigo. Calma. O livro é outro babado.
Nossa,
então,
e vai ser incrível.
Eu tô entendendo tudo isso também, assim. Com o tempo, eu tô entendendo também que é outro material. É outro formato, é outro tempo. Então, tem me ajudado até. Tem me ajudado.
Eu tô muito ansiosa. Os dois livros que eu tô mais ansiosa. O seu e o da Britney.
O dela vai chegar primeiro que o meu.
O dela. Daí a gente vai ler o dela. E depois a gente vai ler o seu.
Que não vai ter
nada.
Quer dizer…
Será que não vai ter nada a ver?
Ai, não sei, viu?
Os dois vão ser polêmicos.
Vão. Ai, é verdade. Mas enfim, o que mais tem aí?
O que mais? Conta mais. Quem são as pessoas hoje…
Hoje?
Da beleza, maquiadores. Quem são as pessoas que inspiram, Tássio, hoje?
Pat McGrath.
Você ama Pat?
Amo, sigo. Tô louco pra ela chegar naquela fase da carreira que ela começa a contar a vida dela, assim, sabe?
Ai, sim!
Que ela começa a fazer documentário,
Água
que ela escreve
tudo.
Livro. Porque até então, o pessoal chama ela pra… quer dizer, não sei, né? Mas o que eu consumo dela é, sei lá, dicas de negócio, dicas de beleza também. Como ela… O que ela fez pra chegar onde tá, é isso que eu quero saber.
Uhum.
Eu quero saber…
A trajetória,
eu quero,
né,
saber a história dela. Tô interessado na história dela. Não quero saber como é que ela faz aquelas sombras brilhosas, maravilhosas. Não. Não, eu quero saber sobre ela. Então, ela é a minha maior referência.
É.
Tô louco pra ela chegar nessa fase da carreira que ela conta sobre ela, assim,
então,
sabe?
Então, eu dei uma procurada faz um tempo em podcasts com ela.
Ah.
E é isso, tem pouquíssimos.
Pouco.
E todos ela contando como que ela fez a marca e tal. Mas é exatamente o que você falou, muito negócio.
Muito business, muito aquela business. Coisa mais… Tá bom, eu já sei. É legal, mas não é o que eu tô interessado em saber.
Você viu o documentário da Supermodels?
Não vi ainda. Não eu viu? Vi que lançou na Apple TV Plus, só que eu ainda não vi. Tá bom?
Eu amei, só que eu queria um só da Naomi.
É.
Porque a história da Naomi é icônica, né? E aí, o da Pat
é um episódio
ser...
É um episódio só dela, de Naomi?
Não,
como é que tá?
Não. São todas em todos os episódios. Acho que são 4 episódios. Mas eu queria uma coisa mais focada na vida da Naomi. Porque a vida dela é muito absurda. É. Assim, de todas, mas assim, a Naomi… Agora, imagina um da Pat.
Pronto, tipo, é isso que eu quero
dela. O da vida dela no mercado de moda e de beleza.
É.
Porque deve ter muita história aí.
Muita, muita. Ela é hoje a minha maior referência.
Incrível.
Assim, de maquiagem, né?
Quem mais? Quem mais que você olha?
Ah, eu gosto muito de… Da maquiagem?
É, quem que te inspira hoje? Tanto pro seu trabalho, pro seu conteúdo. O que Tássio vê, o que Tássio assiste?
É, eu gosto muito de pegar referências, assim, fora do mundo da maquiagem. Então, se tu me perguntar hoje a referência no mundo da beleza, pra mim é Pat McGrath. Agora eu tenho do mundo de beleza, assim, de cosmético, né? Mas tem outras pessoas também que eu olho e me inspiro muito, assim, sabe? É, historiadoras de beleza, eu gosto muito de seguir Giovanna Xavier, maravilhosa, ela é incrível, ela tem um trabalho super importante nesse mercado literário também. É uma pessoa é mais desse lado da academia, para pesquisa sobre beleza, beleza negra também, eu gosto muito. Na música, eu gosto, adoro, sou apaixonado por uma cubana chamada Danai Soares. Ela faz músicas maravilhosas, cara, me inspira. Eu sinto vontade depois de fazer uma maquiagem inspirada no que eu tô ouvindo.
Que lindo!
É. Adoro ver filme de terror.
O quê?
Eu gosto de filme
Não
de terror.
Não imaginava isso seu.
Sou apaixonado.
Tipo, clássicos do terror? Ou aqueles terror, assim, umas coisas…
Clássicos e esses mais modernos agora também.
Jura?
A gente tá vindo aí de alguns anos já com filmes brilhantes, ao meu ver, de terror.
Eu sou apaixonado por… suspenses, né?
Suspense,
umas coisas...
tudo isso. Eu sou apaixonado desde a época da faculdade. Que eu comecei a maquiar no estúdio.
Desde o zumbi te marcou, né?
Pronto, zumbi é a única coisa que eu não gosto, eu acho que tá aí…
Trauma!
Tá aí o trauma. Motivo, o trauma. Não
tá,
gosto de filme de zumbi.
Foi aquela demissão por causa
foi.
Do zumbi.
Não gosto de filme de zumbi. Mas eu gosto muito também das expressões, assim, do terror, sabe? Tem maquiagem que eu faço, que é uma maquiagem mais pesada, é uma sombra, assim, que dá… Ai, não sei explicar. Mas é um sombreamento, assim, no olhar, que parece que o olhar tá mais pesado, tá mais aterrorizante, tá uma coisa mais misteriosa.
Uau!
Tem muito essa pegada também do filme, assim, sabe? Da ambientação do filme, da luz do filme, do enredo, da trama. Eu acho que a gente pode trazer isso pra maquiagem.
Você faz mesmo uma maquiagem bem misteriosa,
mais,
né?
Misteriosa, você
gosta de um olho
uma
bem
coisa
esfumado,
mais... Gosto,
né?
É onde eu me garanto.
É onde eu me garanto.
Não sei fazer delineador.
Sério?
Muito
Cê
pouco.
Você é do esfumado.
Eu sou do esfumado. Eu me garanto no esfumado.
Otácio, e Drag Race?
Ai,
e o Brasil Drag Race?
Tô gostando.
Que nós temos isso
legal,
em comum também.
Então, o legal é que Drag Race tem reacendido a chama da paixão pelos realities de drag, assim.
É.
Há um tempo, eu tava… mais um, RuPaul, né? Mais um. E aí, até porque ela veio de uma rotina de gravação também, que tava tendo acho que uns 3 por ano.
É, tem
não
22
tava,
temporadas,
não,
sei
não,
lá.
Tava sem fôlego já.
É.
De acompanhar 3 vezes por ano, o RuPaul tava sem fôlego. E aí eu tava achando que tava muito sem graça, assim, pra mim, sabe? Tava perdendo um pouco a graça pra mim. E aí veio o RuPaul Brasil e eu falei bem assim, uau! Uau, me apaixonei de novo. Aí agora eu peguei pra ver o México, peguei pra ver a França, peguei pra ver UK de novo, que tá na 5ª temporada já. Eu falei, nossa, tem um monte aqui que eu pulei.
E aí, você tá assistindo todos?
Tô assistindo todos. Reacendeu a chama mesmo Da paixão.
E o que você mais amou no Drag Race Brasil?
O que eu gostei de Drag Race Brasil é que eu acho que trouxe o Brasil.
Uhum.
Meio óbvio, né?
Não, mas eu fiquei com medo
por exemplo,
de ser uma coisa muito, tipo, nossa.
Que... Eu fiquei… Deixa eu explicar. Tipo, elaborando. Eu tava com medo de ser um show muito pra gringo ver, assim, uhum. sabe? Aquele show que a gente vai pegar o caricato do Brasil e mostrar pro gringo, assim, sabe? Aquela coisa bem, bem caricata, bem clichê do que era o Brasil. E não… Tem coisa lá que eu falei assim, gente, só o pessoal do Brasil vai entender isso.
É, muito happy,
o
né?
O último episódio que eu assisti, tava mostrando uma festa popular que eu nunca tinha ouvido falar, que era a festa bate-bola.
Exatamente.
Não conhecia! Aquilo foi uma coisa nova pra mim.
Uhum.
Aquilo foi uma coisa nova pra mim. Eu não conhecia aquela festa do Rio de Janeiro. Não conhecia. Eu falei, depois eu fui pesquisar. Eu falei, uau! Parece que todo mundo sabia, menos eu. Não conhecia.
Eu também fui pesquisar.
Não conhecia. Tu também?
Aham. Uhum.
Mentira.
Sim.
Eu falei bem assim, gente, eu não conheço. Não conheço.
É, porque na hora que chegaram aquelas fantasias, né, aquelas roupas, eu falei, gente, peraí, o que que é isso?
É, então, as fantasias, eu até já tinha visto já… Pra mim, era uma coisa familiar. Mas eu não sabia que era uma festa no carnaval chamada bate-bola e perere. Uhum. Não sabia. E a história por trás, não sabia. Parei pra pesquisar depois, pra ver. E falei, gente, isso pra mim foi ótimo. Isso pra mim foi ótimo.
Mas tem muita ref. Desde o primeiro episódio, tem muita coisa legal.
Muita, muita. Me apresentou um Brasil assim que eu não conhecia. Enfim, o Brasil é um continente, né? Não tem como conhecer tudo mesmo.
Sim.
E aí, o reality pra mim funcionou como isso. Como uma chance de eu aprender alguma coisa nova sobre o meu próprio país. E pra mim foi excelente. E além, obviamente, de conhecer drags maravilhosas.
Maravilhosas!
Que eu falei assim, gente, quanto talento, né?
Nossa, sério.
É gente que tá ali pronta, esperando pela sua chance. Dá uma oportunidade pra essa pessoa, que ela vai brilhar. Eu senti que é a vez, assim, de muita drag… Ali, claro que não é a única oportunidade da vida. Ai, meu Deus do céu, só tem essa chance. Não, não é isso. Mas é uma plataforma, assim, cara, pra muita gente te conhecer. E muita gente que tava pronta, só esperando ali um holofote, sabe? Só esperando mesmo um toquezinho extra.
Quem você acha que vai estar na final?
Não tenho ideia. Eu torço
pra
muito.
Quem? Pra quem? Você
hoje,
pode falar?
Tá? Hoje.
A gente tá gravando dia 23 de outubro.
É.
Tudo pode acontecer.
Tudo pode acontecer, viu? Mas hoje, o meu top 3 tá… Helena Maldita.
Uhum. Uma gata.
Organza.
Claro.
E Bettina Polaroid.
A Bettina tá arrasando.
Ela tá arrasando. Desde o início, ela serviu muito carisma.
Uhum.
Mas eu acho que ela pegou o ritmo de um reality.
Sim.
Porque não é sobre drag. É sobre o desafio que o pessoal coloca na frente da sua drag. Tipo, antes de você ser drag, tem um desafio ali pra você cumprir. Eu acho que ela tá cumprindo muito
ela
bem.
Ela tá muito bem.
E ela é carismática. Eu acho que ela vai ganhar o Miss Simpatia.
Ah, é verdade.
É, eu acho que ela ganhou Miss Simpatia.
Nossa, é verdade. Você sabe que eu encontrei o Dudu essa semana? E aí…
Eu vi, ele teve aqui, não foi?
Ele veio, ele gravou. Eu amo muito. Nossa, eu fiquei tão feliz quando…
Ele te deu spoiler?
Então, toda vez que eu encontro ele, eu falo, não fala comigo! Não me dá spoiler! Porque eu não quero nenhum spoiler, eu não quero saber. Eu quero assistir a final… Se você estiver em São Paulo, a gente vai assistir junto.
A gente vai.
Né?
Ai, consegue.
Mas assim,
um
eu
mim.
Quero… Não. A gente vai assistir. Se você estiver em São Paulo, a gente vai. Mas…
Tá gravado.
Tá? Greg Queen, a gente vai. Dudu avisando que a gente vai.
Ah, eu encontrei ela esses dias.
Quem?
Greg?
É. Ah, eu encontrei a Greg e eu fiz fãzinha.
É.
Eu fui lá e falei, eu sou fã!
Ah, eu adoro essa tiete também, com o povo.
Eu sou super tiete.
Adoro. Vou lá falar, peço pra tirar foto. Adoro.
Eu
acho que é um carinho.
Muito.
Acho que é um carinho que a gente. Pelo menos eu gosto de receber, né?
Você sabe que eu fui pra Nova York?
Eu sou com assim,
você é fãzinho com todo mundo?
É, com todo mundo, né?
Não, com quem merece.
Né?
Eu fui pra Nova York e encontrei o Patrick Ta.
Mentira!
Menino. Eu causei com o Patrick Ta. Falei, eu te amo, te adoro, amo o seu trabalho. Não, primeiro que eu encontrei ele, falei… A gente tava num casamento. E aí, ele tava meio sozinho.
Casamento de quem?
De um amigo que casou em Nova York,
Nova
o Cadu.
York?
É. E aí, eu cheguei e vi que o Patrick tava lá, vi ele de longe. Falei, meu Deus, não acredito. Se ele chegar perto
e
de mim, vou
falar com
ele. Daí, ele veio do meu lado, ele tava meio sozinho. Eu falei, Patrick, senta aqui do meu lado. Aí ele ficou, tipo, com medo, assim. Quem é essa louca, né? Chega…
Psicopata.
Psicopata. Aí eu falei, ah, eu te adoro, te adoro. Ai, que loucura.
Ah, é ótimo.
Já dizia Helena Maldita. Ai,
ah,
que loucura.
É ótimo, eu também já sou assim também. Com quem eu conheço, vem pra cá, senta aqui.
É,
bora conversar.
Só que, é que a gente é brasileiro, né? Você faz isso com um americano e tal. Eles falam, meu, chama a polícia, né? Eu, ei, senta aqui, ai, te adoro, vem aqui, eu trabalho
ele
com
é gente
beleza.
Boa.
Ele foi muito gente boa.
Ele é cheiroso.
Ele é cheiroso e ele falou, nossa, sua pele é maravilhosa.
Falou isso.
Aí eu falei, ah,
mas é maravilhosa mesmo.
Bora.
Não, mas é maravilhosa mesmo.
É que ele
né?
não
se
viu agora
contrário.
Que eu renovei os meus procedimentos.
Que procedimento, Hector?
A gente vai falar aqui depois no off. Deixa eu quero ver os produtos. Eu falei pro Tássio, deixa seus produtos em cima da mesa. Eu quero ver seus produtos. E quero falar dos testes de protetor solar.
Dos testes? Bora falar dos testes?
Bora falar dos testes, porque eu sei que você tá nesse projeto.
Tô.
Que é testar todos os protetores?
Todos.
Todos?
Sem, todos, sem exceção. É só uma questão de tempo agora.
Do mercado brasileiro.
E mundial.
E mundial?
É muita coisa,
não,
né?
Não, mas peraí. Como que é? Me conta esse projeto.
Não, porque assim, bora lá. Alguns anos, eu me percebi um pouco incomodado com o protetor solar. Eu sempre gostei de cuidar da minha pele. Aprendi isso com minha mãe, que aprendeu isso com a mãe dela. Só que na hora de passar protetor solar, era um sentimento meio esquisito, assim, em mim. Do tipo, ai meu Deus, minha pele tá linda, né? Tem que passar protetor. Porque deixava minha cara branca. E isso, com o tempo… passou a me incomodar. No início, não.
Uhum.
No início, não. Porque eu achava que era isso que protetor solar fazia. Pra mim, era…
Caramba! É, tipo, ah, protetor solar faz
isso. A gente internaliza, a gente normaliza isso. E eu normalizei por muito tempo. Só que depois eu falei bem assim, cara… não tô gostando de ver minha cara branca, assim, sabe? E aí, comecei a busca. Comecei a busca por um protetor solar que ficasse invisível em pele negra. Encontrei uma… uma marca super nichada, assim, meio artesanal até, eu diria, de uma mulher negra dos Estados Unidos, que ela faz cosméticos incríveis, que se você vê a página dela, fala assim, é isso aí? Não quero, não. Mas os produtos são bons. E ela tem um protetor solar. E aí, eu comprei. E aí, eu lembro que foi a primeira vez que eu passei, assim, falei… não deixou white cast, minha cara não ficou branca e tal. E aí, falei assim, gente, é esse daqui. Se isso aqui te incomoda, você vai usar esse daqui. Falei de maneira bem despretensiosa, assim, como se fosse, sei lá… veio todo mundo querer comprar o protetor dela também.
Ah.
Porque aquilo tava incomodando todo mundo.
Sim.
Já. Então, foi quando a gente… eu encontrei outras pessoas com uma dor parecida com a minha. Aí, a gente veio e se abraçou.
Uhum.
E aí, nos últimos anos, eu intensifiquei isso e comecei a testar protetor solar e verificar como ele se comportava em pele negra. E aí, tem alguns que deixam… que formam essa película que a gente chama, né, de white cast, forma esse filme esbranquiçado.
Uhum.
Mesmo, porque é a proposta do protetor solar. E outros não. E aí, o meu objetivo é divulgar os que mostram, os que deixam a cara branca e os que não deixam. Até pro pessoal meio que guardar seu dinheiro e falar bem assim, olha, se é isso que você tá procurando, então esse daqui não é pra você. Tem um mito circulando por aí, dizendo que pele negra não precisa passar protetor. Eu investiguei isso, da onde veio esse mito. Tem algumas hipóteses, e aí no livro eu falo mais. Mas
leiam!
Mas é um mito, é um mito. A gente hoje já sabe que a pele negra sim precisa de proteção. Precisa de proteção como qualquer outra pele, sabe? Não tem essa de, ah, é pele negra, não, tem que passar. Mas algumas pessoas que já entenderam que isso é um mito, esbarram na lacuna do mercado, que é várias coisas. Uma delas é uma formulação adequada para as nossas necessidades. Um protetor solar, em resumo, um protetor solar que não vai deixar a cara branca. E aí, eu comecei a testar vários e falar bem assim, esse deixa, esse não deixa. Sabe? E aí, eu tô nessa divulgando desde esse ano, desde julho, que eu tô testando semanalmente uma opção de protetor solar. Haja pesquisa.
Haja pesquisa, haja conteúdo, hein?
Desde julho, tô testando semanalmente uma opção de protetor solar e verificando como ele se comporta em pele negra. E aí, eu vejo se é invisível mesmo ou não. E outras características também. Se deixa o toque seco, se arde o olho, se é compatível com maquiagem. Porque a gente não é só uma pessoa negra, né? A gente é uma pessoa com gostos como qualquer outra. Então, outras informações também são importantes. Então, eu tô testando com calma vários protetores. E aí, antes do todo verão eu solto um vídeo gigante no YouTube com a resenha completa de todos esses.
Todos que testou esse ano.
Todos que eu testei esse ano. O do ano passado tá no YouTube já, viu? É só procurar aí no meu canal. Herdeira da Beleza. Abre uma nova aba aí e já pesquisa.
É, Herdeira da Beleza.
No YouTube.
Mas também tem o conteúdo Herdeira da Beleza no Instagram.
No Instagram
no
e tudo isso.
E
TikTok. Onde
todos
tiver.
Os lugares.
Até Twitter, Fê. Que tô lá, que aquele homem faz de tudo pra gente sair daquela rede social.
E
eu tô lá
tá
que
lá.
Nem uma barata que
no
nunca
X.
morre. É, que agora é ex. E eu tô lá, uma barata que nunca morre. Mas é, tá lá. Já testei os do ano passado, tá? Um vídeo de uma hora e…
Incrível.
Testando, falando de vários. E aí, eu tô nessa. E aí, também é uma convocação… Uma convocação para as marcas entenderem que elas precisam de uma formulação adequada para essa população, que é 54% aqui no Brasil. E não só de uma formulação, mas de uma comunicação que chegue nessas pessoas. Porque, como eu te falei, tem esse mito que a gente precisa superar. É, e tem uma indústria que precisa ser revisitada. É todo o mercado que precisa ser desenvolvido ainda. Esse mercado de proteção solar aqui no Brasil. E essa é uma questão, Jana, que vai ficar muito mais sério do que hoje já é por conta dessas mudanças climáticas extremas. Ainda mais porque o Brasil tá bem pertinho do trópico.
Uhum.
Então a gente vai sofrer muito com as radiações UV, infravermelho. Essa luz visível que o pessoal até hoje não entende direito o que é. Tudo isso a gente vai precisar prestar mais atenção e desenvolver produtos adequados que atendam toda uma população aqui no Brasil. E sobre produto adequado, eu não tô falando só um filtro, só um protetor solar invisível. Não tô falando só isso, não. Mas estudar mesmo. Semana passada eu tava, há duas semanas, eu tava na USP. O pessoal me chamou pra lá, pra dar uma palavra. Ai, vou falar.
Fala! joga na nossa cara.
Não, semana passada eu tava com o pessoal da USP, que o pessoal, a Faculdade de Medicina, chamou pra dar uma palestra sobre protetor solar pra estudantes da área de saúde. E eu, gente, eu precisei cantar a bola. Eu falei bem assim, olha, eu acho que as ciências médicas como um todo, eu acho que estuda muito pouco pele negra.
Uhum.
A gente sabe muito pouco sobre pele negra, sabe? Eu acho tinha muito pesquisador, muita gente na graduação ainda. E eu falei bem assim, velho, é uma chance que vocês estão tendo aqui na USP, na Faculdade de Medicina da USP. É uma chance que vocês estão tendo para mudar o curso dessa história. Estudem sobre peles não brancas, porque a gente sabe muito pouco. E são dessas pesquisas que depois a gente vai entender o que é um protetor solar adequado.
Uhum.
Porque ele ter filtros invisíveis é somente uma dessas questões. Mas eu duvido muito que todas as peles vão sofrer as consequências de uma exposição solar indevida da mesma forma. Eu duvido, eu acho que tem alguma particularidade aí que a gente precisa entender mais. Bom, a gente só vai saber se a gente investir em ciência e descobrir, né? Mas é isso que tem me movido, assim, nos últimos tempos. É o projeto que eu tô tocando no momento, que eu tô completamente apaixonado. E eu tô vendo que o pessoal tá indo junto comigo, tá embarcando nessa loucura junto comigo, assim, sabe? Então tem muita marca que tá revendo o seu produto, criando um protetor solar que nos contemple também. E uma comunicação, o mais importante de tudo também.
Que, né?
Uma comunicação, também. Velho. Precisa também de uma comunicação direcionada para esse povo que sequer sabe que precisa passar protetor solar.
Exatamente.
Então, assim… Muita coisa que a gente precisa.
Muita coisa.
Muita coisa, muita coisa.
Otácio, olha pra câmera e manda um beijo pra Aline, que escreveu esse roteiro. Que disse que aprendeu a comprar protetor solar sem o white cast com
foi.
Os seus vídeos.
Ah, foi! Beijo, Aline!
Tá?
Carolina do Norte.
Beijo pra Carolina do Norte. Manda um beijo pra Carolina do Norte.
Carolina, um beijo.
Carolina do Norte.
Do Norte.
Do Norte.
Eu tô obcecado.
Otácio… Quem que é sua dermato?
Ela aprendeu qual é o protetor que ela usa? Ela não falou, né?
Não falou. Depois, a Aline tem que contar depois. Quem que é sua dermato?
Camila. Passa
a Camila,
muito...
Camila, né? Camila Rosa, minha prima.
É sua prima?
Não, que a gente
a
é
cara
rosa.
Dela. Verdade, da mesma família.
É, e eu aprendi com a Cami que os livros de dermatologia, eles não têm nenhuma pesquisa em pele negra, né? Não tem…
Então…
É tudo na pele branca,
tem um
né?
livro que… É, depois tu vai… É tanta coisa. Ai, deixa pra lá. É tanta coisa que precisa mudar. Teve um dia que eu cruzei com um livro de dermatologia que tava assim. Sobre peles étnicas. Acho que era esse o nome do livro. Peles étnicas. E aí tinha um monte de gente, assim, com traços árabes, pele negra. Um monte de gente, assim. Não tinha uma pessoa branca no livro. Eu falei assim, gente, o povo branco não tem etnia, não, é? O povo branco não tem raça.
E era um livro daqui?
Um livro… Não, era em inglês.
Ah.
É um livro de dermatologia em inglês sobre peles étnicas. Eu falei assim, gente… O que é pele étnica?
Pois é, o que é pele étnica?
O que é uma pele étnica? Falei, não faz nenhum sentido isso. O povo branco é também uma etnia, gente. É, também tem raça. E aí tava falando sobre peles étnicas.
Ou seja, né, na verdade,
não,
é um mercado…
Hoje. Não, tem livro até hoje que fala. Tem livro até hoje que fala. Sociedade Brasileira de Dermatologia, até dia desses aí. Tava dizendo que o fototipo 6 não precisava passar
não
protetor.
Não precisava,
falei,
sim.
Gente, meio esquisito isso aqui, né? Meio esquisito.
É
uma estrutura, Jana.
Sim.
É uma estrutura. E aí precisa ter foco e saúde mental.
Foco e saúde mental.
Foco
e
saúde mental.
Me fala essas makes que tem aí, que eu falei. Deixa
tem
suas
um
makes,
de
a
coisa.
Gente ficou o tempo todo. O que, que é isso aí?
Essa
que você…
daqui, o quê? Isso aqui…
Isso é uma base?
Isso daqui é um pó com
da
cor,
Makeup Forever.
Da Makeup Forever. Assim, ó. Cadê?
Muito lindo. E aí você leva…
É compacto. É um compacto. Eu não gosto de selar maquiagem com ele, que eu acho que fica um pouco pesado, assim, não sei. Mas ele dá uma coberturinha extra e uma matificada. Então, eu levo ele comigo. Até porque também ocupa pouco espaço também.
Muito lindo.
A minha necessaire eu perdi, eu te falei, né?
Você falou.
Tá com o pessoal da L.
Não, não perdeu. Só não foi buscar ainda.
É. Eu esqueci lá. E aí, eu fui fazer umas fotos aí, onde for.
Eu quero ver que corretivo que você usa. É um da MAC, um da NARS?
Esse é da MAC. Esse é da MAC.
Você ilumina aqui?
Esse eu passo na olheira.
Tá.
Esse eu passo na olheira. Ele tem um fundinho alaranjado, assim, perfeito. Pra cancelar a minha olheira, que é mais amarronzada. Tem esse da NARS, que é bafo.
Que é o classicão da NARS,
eu
né?
Uso como
que
contorno.
Ele tem uma… Você
eu faço
usa como contorno?
Eu faço a pele toda com corretivo.
Com corretivo?
É. Eu faço a pele toda com corretivo. E aí, eu uso esse da NARS. E aí, no rosto, como base, eu uso esse daqui.
Ah, é? Da Givenchy?
Esse daqui é o… Tem nome isso aqui?
Ó,
o Tancutor.
O da MAC é o Studio Fix 24 Horas, que é um lançamento dos últimos 2 anos, assim, né? Que eles mudaram a fórmula.
Bafo, viu esse corretivo?
É um
o pessoal
bafo,
não fala direito desse corretivo na internet, não sei porquê. Mas é um corretivo muito bom, gente. Fininho, assim. Nossa, pra mim, é tudo. Esse é o da NARS,
o Radiant Creamy Concealer.
Bom
que
também.
Que também tem uma cobertura muito boa, muito construível também.
Quando… Na outra necessaire que eu perdi… Quer dizer, que vai chegar pra mim daqui a pouco. Eu uso como contorno o da Shiseido também. Que é bem legal.
Ai, aquele pequenininho.
O Synchro Skin.
Ai, que perfeito!
É tudo
meu
aquele
Deus,
corretivo.
Sério.
É muito bom, muito bom. E aí, esse corretivo tá na outra necessaire também.
Tá.
Esse se repete. Esse eu tenho estoque. O contorno é o da Shiseido. E o de iluminar nessa necessaire, eu deixo o da Givenchy. Na outra tem o da Lancôme. Também, que é ótimo.
Que é aquele que tem um aplicador grande, assim, né?
Ele não é tão grande, não. É aquele all over concealer.
Mas
é
que é aquele maiorzinho,
linha,
né?
É o maiorzinho, é.
Eu amo.
É maiorzinho. Acho que ela não faz corretivos
então,
incríveis.
Então, eu acho incrível. E ele é muito esse tipo de corretivo que pode ser meio uma base, né?
É, total. Dá pra passar na cara toda. A proposta do corretivo, desse da Lancôme, inclusive, é passar na cara toda. Sabe? E aí tem um pozinho pra selar.
Amo.
Eu deixo
aqui. Mini.
É um mini. Eu deixo aqui porque São Paulo, né, filha? Às vezes no trânsito foi uma habilidade, viu? Foi um novo skill aí que eu aprendi, me maquiar no trânsito.
E esse aí é o quê? Sobrancelha?
Esse aqui é de sobrancelha.
Da como chama? Da Benefit?
É da Benefit.
Ah,
esse
tá.
Esse aqui é o fluff.
E é só um gelzinho de sobrancelha?
Esse é pra dar uma encorpada no pelo.
E você passa alguma coisa na boca?
Eu passo. Não tá aqui, não?
Não. Então você faz a pele, dá uma selada e… Põe um balmezinho, assim.
Põe um balmezinho. E aí, é o que tá no momento.
Tá.
É o que, o que tiver no momento, assim. Não tá aqui, não trouxe. Às vezes, eu uso protetor solar labial também. Que é uma coisa que o pessoal…
Tá.
Nesse ano, foi a primeira vez que eu incluí nos testes. Protetor
e vai.
Solar labial.
E vai pra vida.
E vou. Essa é a minha maquiagem.
Amei.
É.
Bom, nem deu tempo de eu perguntar da sua rotina de skincare. Mas isso é uma coisa boa, porque daí significa que a gente vai ter que gravar de novo.
Ó, esse aqui, ó.
O que é esse?
Iluminador.
Ah, você leva iluminador assim? Que é isso, Tássio?
Vê aí.
Que Toca. Marca é essa?
Danessa.
Ai, a Danessa. Eu comprei um blush dela.
Tu comprou?
Aham. Uhum.
Já testou?
Sim, um blush cremoso. Que são 4 cores de blush.
Ah, eu também comprei.
Sabe? Que são… Nossa, é incrível. Que
embalagem transparente. É. Eu também comprei esse.
É muito legal. Que é isso aqui? Parece um gel esse iluminador?
Toca nele.
É um gel.
Passa. Ele é só…
Ele dá uma olhadinha.
Ele é só um molhado.
Mas Danessa não vende no Brasil, né?
Não vende.
Infelizmente, meninas. Mas ou você encontra lojinhas que te enviam, ou quando viaja, né?
Ou você pode usar aquele serviço também pra…
Tem redirecionar. Chipito, tem vários, né?
Pra redirecionar. É Chipito o nome?
Não, chama Chipito.
Ah, tá.
Chipito. É, usa Chipito. Mas às vezes tem taxa esse de redirecionar. Então, eu prefiro achar lojinhas… De pessoas que moram fora.
Isso.
É um pouquinho mais caro do que se você comprasse lá.
Mas é mais seguro
também.
Mas
é muito seguro, não tem taxa.
Eu compro
muito. E a pessoa
muito.
Tá lá fazendo o corre dela, mandando as coisinhas, né? Fortalece os irmãos, é isso. Ah, eu trouxe minhas makes também pra
te
mostrar.
Mas você vai dar
tempo. Eu trouxe o mesmo corretivo da NARS.
Ai, gente, é primo de corretivo.
Mas eu fiz o vídeo dessa necessária e eu não desfiz ela ainda. Que foram as coisas que eu comprei agora viajando. Que eu comprei Merit… Westman Atelier, vou te mostrar.
Ai, depois eu quero ver.
Depois a gente vai brincar aqui, que esse aí é um blush, sabe?
Ai, bom. Que bonito!
É, tem vídeo dessa necessaire na Bonita de Pele, se vocês quiserem ver todos esses produtos.
Ó, chiquérrima, a embalagem, viu? Tem que passar lá pra
e
ver.
E olha esse batom que eu já mostrei na Bonita, que eu tô obcecada, que é da Gaga, da House Labs.
Em caneta?
É, só que desse lado você não tem nada, é só…
Ah, eu já vi, é aquele que fixa na boca, não é?
É, fica muito bonito.
É. A base, tu já testou dela?
Não, é boa?
Perfeita.
Jura?
Perfeita.
O Kai testou do Patrick, a base do Patrick tá.
Ah, é?
E é que boa eu trouxe pra ele, ele falou: você vai se arrepender de não ter trazido pra você.
Eu quero testar. É aquela que vem com pó
com
junto?
Pó.
Tá aí?
Ah, chateada.
Que equipe é essa? Que não traz as
coisas. Que equipe é essa? Ah, gente, olha. Difícil. Bom, vamos então para uma trivia final.
Vamos.
Nossa, e a trivia não tem nada a ver com o que a gente falou, mas melhor ainda. Base mate ou base glow?
Glow! Glow.
Bronzer ou blush rosado?
Bronzer. Bronzer.
Bronzer. Delineador gráfico ou olho esfumado?
Ai, olho esfumado. Essa eu já respondi.
É, já falou.
Porque eu não sei fazer. Mentira, eu sei fazer alguns, mas é porque é difícil.
Batom deixar nude certinho. Ou vermelho?
Nude.
Tipo, uma boquinha assim.
Nude.
Acordei assim.
Nude. Nude.
Vitamina C ou niacinamida?
Niacinamida.
É?
É.
Por quê? Você acha que a niacinamida é tudo?
Na minha… É porque depende da procedência da niacinamida. Mas tem algumas que na minha pele é babado.
Fala alguma pra gente.
Depois eu te falo.
Ah, só… só com Pix. Qual é a santíssima trindade do seu skincare? Os 3 produtos que nunca podem faltar.
Lavar, limpeza. Limpeza. E aqui eu vou roubar, porque tem que ter cleansing oil. E depois tem que ter um sabonetezinho em gel. Só lavo 2 vezes. Eu só…
Ah, é?
Só.
De
só.
Manhã e de noite?
E 2 vezes de manhã e 2 vezes de noite. Primeiro com cleansing oil e depois com limpeza. Eu sempre faço double cleansing. Sempre,
até
sempre.
Até de manhã?
Até de manhã. Até de manhã.
Nossa, será que eu vou fazer também agora?
É, até de manhã. Sempre faço. E depois hidratante e protetor solar.
Ah, tá.
Protetor solar tem que ter.
Santíssima Trindade é o básico? Então, Santíssima Trindade sem ser a rotina básica. Os próximos 3. Ah, não vale falar a rotina
não
básica.
Vale. É, né? Tá muito…
Tipo um retinolzinho, um glicólico.
Eu tenho dificuldade em usar retinol, sabia?
É?
Tô usando um pela primeira vez. Tô conseguindo usar um pela primeira
falou,
vez.
A gente falou, né? Aquele mais suave, né?
É. Tenho dificuldade. Irrita a minha pele. Mas eu gosto muito de… É por ativo que tu quer que eu fale? Como é que é?
Ah, o que fora a limpeza, hidratante…
Ah, é alguma máscara esfoliante. Química, assim, sabe? Adoro. Me sinto muito adulto.
Glicólicozinho,
assim. Glicólicozinho, gosto. Me sinto muito adulto quando coloco a máscara e vou fazer alguma outra coisa assim, sabe? Falando, cara, otimizei demais o meu tempo.
Nossa.
Isso é ser adulto.
Lava uma louça com uma máscara, assim.
Isso é ser adulto pra mim.
Tá. Legal, legal, legal.
Brincadeira. Mas é um glicólicozinho. Let me see. Protetor solar labial.
Aí eu vou falar protetor solar de novo.
Nossa!
Protetor solar labial.
Então, uma máscara, um protetor solar labial.
É.
E o que mais?
E… cleansing oil.
Já falou,
já falei cleansing oil, né?
Bom, niacinamida.
A niacinamida, pode ser. A niacinamida. É.
Você usa niacinamida todo dia?
Não.
Não?
Não. Não.
Você é mais da rotina básica ou de 10 mil passos?
A rotina básica.
Rotina básica?
Tenho nem tempo, gata.
Ah, mas também com a sua beleza.
Ah, tá.
Você é natural? Você é natural ou é procedimento?
Natural.
Sua beleza?
Natural.
Você nasceu assim?
Filtro.
Não tem, não tem uma harmonização, nada?
Filtro genética.
Jura? Nossa, tô chateada. Sou toda harmonizada.
Mas tá maravilhosa também. Tá
maravilhosa. Mas foi caro e tem que retocar cada 6 meses.
Mas daqui a pouco eu começo a fazer também.
Não, não faz. Eu não quero que você faça. Não, não quero,
mas
que
é porque eu tô satisfeita,
Eu também tô satisfeita com a sua beleza.
Ah.
Tá, se um produto que não sai da sua necessaire, de jeito nenhum.
O meu de sobrancelha, o fixador de sobrancelha.
Que é esse aí,
eu,
não?
Não, é esse. É o que tá na necessaire que eu perdi.
Você não perdeu, você só não foi buscar ainda.
Eu tô admitindo.
Você esqueceu.
Que eu esqueci. É, eu não sou ninguém com a sobrancelha pra baixo.
É.
Tem que estar penteada lá em cima. Aprendi
tipo,
isso com meu pai.
Pode estar sem corretivo, mas tá com a sobrancelha.
Aprendi isso com meu pai, lavar o rosto e ajeitar sim a sobrancelha pra dar uma acordada.
Olha!
É, meu pai que me ensinou.
Amei, amei.
Isso e um hidratantezinho labial é comigo pra onde eu for.
E que produto você esqueceria no churrasco?
Ai, alguns, viu? Porque o que é que acontece? Eu acho que tem alguns produtos que eles reforçam uma ideia de mundo que eu não compactuo muito, assim, sabe? Então, um produto assim, aging, anti-aging,
uhum.
Anti-idade. Acho que poderia ter uma abordagem um pouco mais gentil com o tempo, assim, e com a pele das pessoas. Então, tu queria… Outra resposta,
não, eu amei.
Então, produtos assim. Produtos que não tem pra pele negra. Pronto. Esqueceria.
Sim,
no churrasco.
Esqueceria no churrasco.
Qualquer produto que não tem pra pele negra.
Tá.
Vou esquecer.
Márcia Pantera ou Silvete Montilla?
Ai, não faz isso comigo. Não.
Ah, vai ter que escolher.
Não.
Não, não, não. Márcia Pantera ou Silvete Montilla?
Márcia Pantera.
Ah, eu também. Eu amo a Silvete.
Eu
mas,
também,
assim,
mas é difícil.
Cara, eu amo a Silvete, mas Márcia Pantera…
É. Você
viu que essa semana que a gente tá gravando, ela vai lá na Bianca Della Fence fazer aquela make que a Bianca faz. Vai ser com a Márcia Pantera.
Não vou perder.
Sério, eu amo a Márcia Pantera.
Encontrei com ela dia desses também.
Ai, Márcia Pantera, um beijo, te amo.
Beijo, Pantera.
Na playlist do Tássio, o que que toca?
Ah, filha, toca muita… Danai Soares, eu gosto, que foi aquela que eu te
cubana.
Falei. A cubana. E toca muito… Eu gosto muito de rock.
Você é roqueiro?
Eu tive a minha fase roqueira, sabia?
E quando como foi? Que banda que você gostava?
Eu gostava das bandas mais emos.
Você foi emo?
Eu não fui emo.
Você esperou o último minuto do podcast pra me falar que foi emo?
Amava Simple Plan, amava The Cure, que vai ter aqui agora em São Paulo, já teve, não sei. Amava. Gostava muito.
Alguma banda nacional, emo, você gostava? Ou você era mais international?
Eu acho que era mais international essa
e
época.
E você fazia o look emo? Aí
depois, não.
Não, era não. Só gostava.
Não, era só gostar. No máximo, um cintozinho de rebite.
Tá.
Uma camiseta preta, e já foi. Ah, eu morava na Bahia, não tinha como ser emo.
Eu acho muito chique ser emo na Bahia.
É.
É
e aí,
chique.
Mas eu gosto muito de rock indie também. Rock mais dançante, assim, sabe? Eu gosto muito.
Tipo o quê?
E, eu gosto muito de The Killers. Escuto horrores. E gosto muito de pop também. Na academia, é o que me dá gás.
Você ouve o quê? Pablo?
Geralmente, eu escuto um podcast na academia. Mas na esteira pra correr, eu coloco alguma música de balada da minha época.
Ah, tipo, mas
2010. Não, também não é assim, não.
Ah, não, é da minha
2010.
Época. Desculpa, calma. 2010 era o quê? Era
o auge do pop.
Era Britney, Christina.
Christina tava já um pouco esquecida. Mas tá… Essa nunca foi lembrada. Mas o Baracom…
Essa ficou no churrasco.
Essa
também.
Ficou. Mas Katy Perry, amo Katy Perry.
Para!
E gosto de Taylor Swift.
Gente, eu até engasguei.
Por que engasgou?
Você gosta de Taylor Swift?
Adoro.
Desde sempre?
Não, desde…
Você é Swifter?
Sou Swift. Desde da era 1989.
Você vai no show? Para, Tássio. Com quem?
Com meu namorado.
Não acredito.
Você. Todo dia ele pergunta. É que dia mesmo o show dessa menina? É dia 24, toda vez. Eu acho que é uma estratégia dele pra dar um perdido e não ir comigo. Eu falei, você vai sim. Você vai sim.
Tado.
Dia 24, aqui em São Paulo. Eu vou.
E
comprei ingresso.
Você fica vendo… Você fica vendo fofoca da Taylor Swift no TikTok?
Muito pouco.
Para, eu vou te mandar várias.
Muito pouco, porque o que é que acontece? Às vezes, esse é um desvio de personalidade, tá? Eu gostar de Taylor Swift. Mas
eu também acho. Assim, deixar… não, nada contra Taylor Swift, mas assim…
Talvez não vá de encontro com tudo que eu falei nesse podcast.
Não tolerarei,
não,
entendeu?
Pois é, mas eu gosto, esse sou eu, tá? Com as minhas contradições, as minhas incoerências. Eu gosto de Taylor Swift, me deixa, tá?
Gente.
Tem que ocupar esse espaço. Brincadeira. Nós, Swifts.
Eu quero que você faça…
Eu gosto, Taylor Swift.
Eu quero que você milite aqui.
Eu gosto.
Faça um discurso.
É sobre ocupar espaço.
Isso,
é
sobre
a fanbase,
você gostar…
A fanbase Swift é uma fanbase muito branca. A gente tem que hackear o sistema, a gente tem que ocupar esse espaço. Representatividade já. Não tolerarei nenhum tipo de desrespeito ou intolerância comigo no show de Taylor Swift. Nós, Swifts negros, nós temos que ocupar também esse espaço. Hackear o sistema, tá? Talvez seja um desvio de personalidade. Talvez seja um desvio de personalidade. Mas eu sou fã de Taylor Swift. Principalmente nesse último álbum, que tá perfeito. Amo Lana… Não, se for pra falar de diva pop, bora lá.
Amo Lana Del Rey?
Amo.
Amo.
Amo. Amo.
Mas
você ama
Lana
também?
Amo, óbvio.
Ah, tá. Porque eu amo Lana Del Rey. É aquela artista, assim, que desde o primeiro… Desde quando não era Lana Del Rey, eu tava lá escutando. Tá.
Era
Lizzy
Grant, né?
Isso, eu tava lá escutando. Aquelas músicas que ela nunca lançou, conheço todas. Todas as músicas
já
lançadas.
Você já viu como ela é com os fãs? Que ela abraça, ela passa o telefone
então,
dela pros
é
fãs.
É o tipo de coisa que eu prefiro não saber. Por isso que tu perguntou, esse papo tudo pra falar. Eu não vejo muita fofoca, porque aí eu tenho medo de me decepcionar. Aí eu evito ficar sabendo de algumas coisas e me apegar na arte que aquela pessoa produz.
Tá.
Sabe? Então, Lana Del Rey, eu não fico sabendo quem é que ela tá namorando no momento, que eu sei que é uma pessoa bem problemática, mas eu pulei.
Uhum.
Ó, fiz vista grossa no Twitter, viu? Quando apareceu pra mim, eu pulei. Taylor Swift também, a mesma coisa, eu procuro não saber e alienado mesmo. Pelo menos nisso me deixem, gente. Pelo menos nisso me deixa.
Tá.
Porque senão a gente não tem paz. E aí, sou fã de Lana, Taylor Swift e Katy Perry.
Eu tô passada, gente.
É, amo Katy Perry desde Teenage Dream.
Você sabe que eu tô no filme da Katy Perry, né?
Para.
Você sabe que
eu
no filme da Katy
filme,
Perry… Então, você sabe que eu apareço na hora que ela tá subindo no palco, sabe? Que ela tá no Brasil, que aquele boy uó… Que ela era casada,
sim.
Termina com ela por mensagem.
Chorei
e
horror,
ela tá subindo no palco. Na hora que ela tá subindo no palco, aparece a plateia. E aparece eu.
Eu vou voltar depois. Que
juro,
acho que tem esse
por
trecho
Deus,
no YouTube.
Tem no YouTube, tem no TikTok.
Eu vou ver.
Sou eu lá,
esse lance
com cabelo
de show,
preto, franja.
Esse lance de show é uma coisa muito nova pra mim. Porque na Bahia não tinha muito… não tinha oportunidade, né, de ir. Porque ninguém vai pra lá, esses artistas grandes, internacionais. Quase ninguém vai pra lá. Então, eu tô descobrindo esse cenário, essa realidade de show agora, assim. Então, eu falei de Lana, eu chorei o show inteiro quando ela esteve aqui no Brasil.
Oh.
Me emocionei horrores, me senti realizando um sonho que nem sabia que eu tinha, assim. Porque eu não sabia que era uma possibilidade pra mim. Ver minha artista favorita internacional cantar ali ao vivo. Isso na minha cabeça não era uma realidade, sabe? Mas agora que eu tô morando aqui em São Paulo e agora que os artistas também começaram voltaram, né, a fazer shows aqui. Eu falei bem assim, velho, agora eu quero ir em todos. Quero ir em todos, não vou deixar passar um.
Então você foi na Lana, vai na Taylor.
Fui no The Weeknd também, que teve. Fui no Coldplay. Fui… Nossa, já… Esse ano eu fui… Esse ano teve um monte de show, não foi?
Foi.
Esse
teve
ano.
Até Bee Gees. Não, Bee Gees não, acho que eu inventei.
Quem é Bee Gees? Quem é Bee Gees?
Tudo assim. Aquele que canta… Nã, 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 nã.
Não,
vamos
conheço.
Cantar uma música? Você sabe que tem que cantar aqui, né? A Robbie veio aqui, a gente cantou pagode.
Cantou?
Vamos cantar Lana pra acabar?
Vamos. Cantar qual dela?
É, qual que você acha?
Você tá acompanhando? Você viu? Você já escutou já o último álbum?
Eu escutei, mas eu não sei cantar nenhuma música. Que música é que a gente canta pra finalizar? Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. Cause baby, you the best. I've got the summertime sadness.
Summertime sadness. Beijo.
Beijo, Lana. Beijo, você que tá assistindo, Lana.
Arrasou, a gente arrasou demais.
Amigo, é isso, eu te amo, sério. Eu te amo,
vem aqui.
Você é perfeito.
Você tá no meu coração também,
você
sabe.
Câncer e Capricórnio,
né?
Pra sempre,
Capricórnio,
sabe,
não falei,
né?
Do meu signo, né, que você falou que tinha falado do
mas
signo.
Mas deu pra gente entender que você é Capricórnio, desde o começo. O
pessoal pegou, né?
Amei. E eu não tolerarei…
Não tolerarei
que
nenhum
tipo… Que não comprem o livro do meu amigo e não leiam.
Ah, tem que ser importante. Esse é um pedido importante. Tem que comprar o livro. Se lê, se vai ler ou não, aí já é contigo.
Compre.
Tá? Mas compra.
É, compra.
Tá? Ah, tenho preguiça. Compra o livro.
Vai ter audiobook?
Audiobook, a gente não sabe ainda. Agora, o e-book vai ter.
Ah, legal.
O e-book vai ter. Audiobook a gente tá vendo ainda, porque talvez seja inclusive com a minha voz.
Que
tá?
Vai ser melhor ainda.
Pra desespero de todo mundo, vai me ouvir lendo o livro.
E com a trilha sonora da Taylor Swift. Gente, aguarde. Aguarde esse livro. Olha… Enfim, passa seu arroba.
Herdeira da Beleza em todas as redes sociais. Herdeira, no feminino mesmo, tá? Herdeira da Beleza. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, acho que não precisa a gente passar. Mas Serasa, pode procurar lá. Jus Brasil.
Gente, não me procura no Serasa, pelo amor de Deus.
Na Ai, coitado.
Por favor. É só o que eu peço. Bom, eu sou Jana Rosa, Bonita de Pele. Você também encontra o Bonita de Pele em todas as redes possíveis.
Todas!
Nesse videocast, inclusive. Em todas as plataformas de streaming. É, no site bonitadepele.com.br. É, e para por aí, tá? O resto não precisa pesquisar. Jana Rosa, para por aí.
Jus Brasil também não precisa.
Também não precisa, melhor não.
Não tem pra quê.
E então a gente se encontra de novo pra falar da nossa rotina de skincare.
A gente eu volto aqui, espero que da próxima vez, com
o
meu
livro,
que eu quero trazer. Tu aceita de presente?
Mas eu vou comprar também, tá?
Ah, é?
É, vou pra comprar e aí pra fortalecer.
É, boa.
Quem não fecha com os irmãos, não fecha com ninguém.
Exato. Né? Vou trazer, eu também penso isso, tá? Eu saio com todo mundo. É, eu sou assim. Volto aqui com o livro e com a minha rotina skincare. A gente começa sobre isso.
Fechou.
Bombou. Laptop fechou, hein? Pá.
Beijo.
Beijo, gente. Tchau.